Segunda parte do podcast Cara dos Esportes. De domingo a gente vai falar sobre os anúncios da Marvel lá na Comic Con. Se você não escutou a primeira parte do programa, eu e o Felipe Lawrence, arroba o Quarterback, jornalista do Valor Econômico. É isso, Valor Econômico, né?
Sim.
Falamos sobre NFL, preview da NFC Oeste, e o Felipe me ajudou a definir as minhas apostas futuras para a temporada 2022 da NFL. E agora a gente vai falar sobre Marvel. Então, para começar, Felipe, primeiramente, olá. Quer dizer, a gente já se cumprimentou no último podcast, mas a gente estava conversando sábado, né? Eu te convidei para participar do programa, né? E falei, você pode participar das duas partes, né, e tal. Aí você comentou e eu concordei, não quero... Eu ameacei te expor no Twitter, mas eu concordei com o que você disse na ocasião, que a gente achava que a Marvel ia anunciar uma ou outra coisa. Ela já tinha anunciado coisa do desenho do X-Men, né, que vai ser inspirado lá naquele dos anos 90 e tal. A gente não achava que viria muita coisa, que ela ia guardar mais pra anunciar na D23, né, que é a conferência lá da Disney, da própria Disney. Não foi isso que aconteceu, né?
Não foi isso que aconteceu, porque eu pensava que eles iam guardar muita coisa, um, para valorizar o evento, e dois, também porque eu achei que eles ainda estavam meio que atrasados nesse planejamento. Eu não pensava que eles estavam pensando tão à frente. Porque por conta da pandemia, por conta do que aconteceu, por conta de atraso na produção, por conta de adiamento de filmes como Miss Marvel, que ia sair esse ano, aí só vai ser ano que vem. Eu achei que eles ainda iam guardar um pouco, porque eu não via a Marvel tão assim, tão planejando tão à frente. E acho também que eles não estão planejando tão à frente. Acho que eles anunciaram os filmes agora exatamente para ir na D23 chegar com baixas expectativas. Acho que lá a gente não vai ver. Acho que se inverteu agora, porque acho que agora a gente não vai ver muita coisa desse futuro, tão futuro que eles já apresentaram. Talvez se atenham mais a produções de série, do mais coisa agora do curto prazo, né? Do que realmente pensar agora que já esvaziou a carteira do longo prazo, para tentar falar um pouco mais do médio prazo, curto prazo, focar mais no Disney Plus, tentar focar nas produções de TV, porque acho que vai demorar um pouco ainda para eles voltarem a falar, né? Porque eles anunciaram coisa até 2025, então acho que você... Não tem nem elenco, não tem nem diretor ainda separado. Acho que fica até meio temerário você... Acho que eu fiquei até surpreso deles apostarem tanto, deles anunciarem Novos Vingadores para 2025, porque, pô, eu acho bem provável que os dois Vingadores saem em 2025, por conta de tudo, por conta do histórico da Marvel, né? Então acho que a sensação que eu fiquei foi que eles ouviram as críticas da fase 4 e tentaram aplacar isso, revelando todo... Vamos abrir o playbook, vamos mostrar o que realmente a gente está pensando. Acho que um pouco para aplacar as críticas que estão vindo da fase 4.
Eu concordo plenamente com você. Para mim, parece uma resposta à reação ruim da fase 4, né, da Marvel, né? E vamos ser bem sinceros, foi uma fase ruim. Ela vai assim...
Eu não achei.
Não achou?
Eu não achei. Eu não achei ruim a ponto de ser pior do que as anteriores. Tipo, eu não vejo, assim, acho que o maior problema, eu tava falando isso com um amigo, o maior problema é exatamente a falta de direcionamento. Acho que muitas das críticas vinham pela falta de direcionamento, porque você não tinha muita noção do que eles estavam tentando fazer, então você acaba fazendo um crivo maior pros filmes. Então você começa a analisar melhor os filmes, porque, sei lá, você, nas fases anteriores, você tinha... Você poderia ter filmes mais ou menos, mas você fala, pô, mas tá avançando, porque teve uma cena pós-crédito que você falou, do Thanos, pra onde a gente tá indo, a invasão do Loki, né, as joias do infinito. Então acho que você tinha um direcionamento maior que reduzia as críticas aos filmes. Então agora que como você tem, você não tinha um direcionamento, você não mostrava, você não abria totalmente. Você tinha uma ideia do que tava acontecendo, mas você não abria totalmente. Então você começava a analisar melhor os filmes. Acho que você analisando melhor os filmes, obviamente os filmes não são grandes, grandes filmes, né? Tipo, em termos de cinema, são filmes formulaicos, filmes de bilheteria. Mas acho que a fase 4 em si, até o momento, para mim não é tão pior do que as outras fases. Então acho que muita crítica vem por conta dessa situação de direcionamento ruim.
É, eu acho que com as séries, né, dá uma impressão de volume muito grande, né? Então,
é, sim, isso sim.
Aí dá uma diluída, né? Porque eu tô olhando aqui com a lista da fase 4, o WandaVision eu gostei bastante, Falcon e o Winter Soldier eu não gostei, mas eu entendo o que aconteceu, né? Eles tiveram que mudar ali a trama por causa da pandemia, né? Porque parece que a trama original era aquele grupo lá do Flag Smasher, sei lá, eles iam soltar um vírus no mundo, né? E aí, no meio da pandemia, não tinha como. Viúva Negra, eu achei ruim. Achei objetivamente um filme ruim. Loki, pra mim, é a melhor série da Marvel até agora. E fico feliz que vai ter segunda temporada. Shang-Chi é o clássico filme da Marvel, que muito bom nos dois primeiros... Os dois primeiros terços, né? Mas no final se perde. Eu achei que foi um filme ali que eles derraparam legal no, na reta final. Eternos, contra tudo e contra todos, eu gostei. Eu não achei que foi tão ruim. Talvez, assim, acho que é uma filosofia de vida também, né, Felipe? Você entrar com baixa expectativa. Eu fui, minhas expectativas não podiam estar mais baixas pra esse filme. E eu achei ok. Hawkeye, a série, achei ok também. Assim, apareceu o Kingpin, então... Ok. Homem-Aranha No Way Home, pra mim, é o melhor filme, né, da fase, acho que... Tem como discutir isso, tem?
Não, acho que eu não sei se é o melhor, porque eu gosto muito do Doutor Estranho. Eu gostei muito do Multiverso da Loucura. Acho que pra mim é o melhor ainda do que o Homem-Aranha, porque eu acho que o Homem-Aranha foi muito formulaico. E ele é muito formulaico por conta que é coprodução com a Sony. Então você não tem muito como escapar, né?
Correr
então,
com a bola que... ali, né? Tem jeito. Né?
Exato, exato. Então assim, você teve é muito formulaico, foi muito assim, tipo... Ah, legalzinho por conta do Tobey Maguire e do Andrew Garfield, mas tipo, eu não tenho tanto um sentimento de, sabe, de nostalgia pros dois, porque eu nunca fui muito fã do Homem-Aranha. Então, pra mim foi legalzinho, mas tipo, não representou muito pra mim. Então acho que isso talvez talvez afete um pouco a minha visão sobre o filme.
Eu sou muito mais fã do Homem-Aranha, assim, sempre foi meu super-herói favorito. Eu gostei bastante do filme, mas eu confesso que reassistindo em casa, cada vez que eu reassisti, eu já vi duas vezes depois em casa, cada vez eu gostei consideravelmente menos, né? E porque você se afasta um pouco da empolgação de ali do cinema quando aparece o Tobey Maguire, quando aparece o Andrew Garfield, aí você começa a ver os pontos ali que tá meio que colado ali com o Super Bonder, né? A história, né? Moon Knight eu não gostei muito, eu sei que tem muita gente que gostou, não me agradou muito. Doutor Estranho, pra mim é um pouco parecido com Shang-Chi, que eu achei que o terceiro ato eles se perderam. Miss Marvel, o primeiro episódio foi muito promissor, mas pra mim cada episódio piorou.
Sim.
E salvo, não acho que não é nem pra dizer que salvou, né? Mas a revelação no final. Aliás, vai ter spoiler, pessoal. Vai ter spoiler de tudo aqui. A revelação de que ela é uma mutante eu achei legal. E apareceu a Brie Larson também na cena pós-crédito. Thor Love and Thunder, não falei sobre aqui no podcast. Felipe, você gostou desse filme?
Eu achei ok. Eu achei que deram muita corda pro Taika Waititi trabalhar. Eu acho que ficou muito... Em certos pontos ficou muito exagerado. Eu acho que...
Need Jojo Rabbit.
Acho que assim... Acho que você tem muito... Porque a característica da Marvel nessa fase 4 é liberdade pros diretores, né? Então acho que você deu muita liberdade pro Taika Waititi por conta do Ragnarok, que foi um bom filme. E então acho que ele exagerou. Acho que em certos pontos eu fiquei, acho que ele deu uma exagerada no filme, sabe? Acho que, sei lá, tipo, os bodes que gritavam toda hora, acho que me irritou um pouco. Chegou um ponto que me irritava. Acho que a montagem do filme ficou meio bizarra, porque parece que chega um momento que você está vendo vários filmes diferentes, porque muda muito. Acho que você não tem muito uma unidade de filme como um todo. Gostei do Gore, acho que o Gore foi um vilão muito bom, mas...
Uns 5 minutos na tela, né?
Exatamente, mal aproveitado, um cara que a gente não vai ver de novo. Eu fiquei na expectativa que o Galactus ia aparecer, não apareceu, porque aquele ser lá no infinito, a eternidade, era a forma do Galactus, eu pensei que o Galactus ia aparecer, porque eu não li nada, eu não li nenhum spoiler, não li nada, eu fui totalmente zerado pro filme, então eu achei que ia aparecer o Galactus, não apareceu, fiquei meio decepcionado, mas eu achei um filme ok, não achei... É um pouco pior do que o Ragnarok, mas achei que foi um filme ok. Gostei bastante da história de Jane Foster, gostei bastante como como eles trataram a questão do câncer no filme. Acho que foi um negócio que me impactou bastante, pessoalmente. Então eu gostei, acho que foi um filme ok. Acho que não foi um filme. Não foi um filme ruim, mas acho que achei que exagerou em alguns pontos. Acho que perdeu a mão em alguns pontos.
É, foi uma boa definição. Muito Taika Waititi, né? Podia ter reduzido um pouco a dose de Taika Waititi. Pra mim, é um filme abaixo da média da Marvel. Não necessariamente ruim, mas abaixo da média. Mas assim, não foi uma boa fase. A gente esperava mais. Eu acho que eles levantaram muitas bolas e não teve uma direção mesmo coesa. E agora que eles anunciaram que a gente tá na Multiverse Saga, né? Saga do Multiverso, assim como a última saga foi a Saga do Infinito, que tudo levava ao embate com Thanos, a gente tem claramente agora o foco. O foco é o multiverso. E isso foi estabelecido no Doutor Estranho, foi estabelecido no Homem-Aranha, né? A gente vem.
E agora a gente sabe que o Kang é o vilão realmente por conta do nome do filme.
Oficialmente, né?
Exato, agora a gente já sabe. Então, acho que agora você tem esse direcionamento, acho que a visão dos filmes vai reduzir. Acho que o pessoal vai. Acho que você tem muito hate dos filmes nas redes sociais. Acho que teve uma virada, porque mais por conta da rede social, porque a rede social é uma bosta. Então, acho que teve uma certa modinha de você ficar dando hate de filme da Marvel. Tem um pouco disso, mas acho que você teve muita da questão dos filmes serem analisados com um crivo maior por conta dessa falta de direcionamento. Agora que você tem um direcionamento, acho que você reduz um pouco esse crivo dos filmes. Acho que o pessoal vai parar de ver os filmes com tanta intensidade e falar, pô, beleza, mas o filme X é importante porque avançou na história, porque leva isso, sabe?
Sim.
Porque avançou um pouco. Então acho que você reduz um pouco esse crivo dos filmes como filmes em si.
Eu vou. A conclusão com esses dois Vingadores, eu quero falar mais pra frente, que eu tenho opiniões, mas vamos pela ordem cronológica aqui dos lançamentos que eles divulgaram uma linha do tempo, né? Que vai até 2025. Começar com Pantera Negra 2, Wakanda Forever, né? Que vai sair agora, dia 10 de no... agora, entre aspas, 10 de novembro. Obviamente, a gente vai lidar com a morte do Chadwick Boseman, né? Que o personagem dele não vai ser um novo ator que vai fazer, né? Então a gente vai ter um personagem assumindo ali o posto de Pantera Negra. Eu achei o trailer excepcional. E assim, qualidade de trailer não se relaciona bem com qualidade de filme, né? A gente já viu muito filme com trailer ótimo, ser uma merda. Mas eu gostei muito do trailer. Confirma. Assim, a gente já sabia que ia ter, né? Mas confirma que o Namor vai ser. Não o Neymar. O Namor vai ser uma parte do filme, né? Que ele é o. Assim, ele é antes do Aquaman, né? Ele foi lançado no como personagem antes do Aquaman. Mas o Aquaman é muito mais popular, né? Na DC, então o Namor meio que fica o Aquaman da Marvel, né? Vai ter questão de Atlantis e tal. Tem a Riri Williams, né, que é a Ironheart, que ela aparece no trailer ali interagindo com a Shuri, e dá a entender que a trama vai ser pelo menos parte alguma força exterior tentando chegar em Wakanda pelo Vibranium, né?
Eu fiquei com a impressão que vai ter um conflito entre Wakanda e Atlantis.
Sim, também.
Acho que talvez um terceiro, pelo que o trailer mostrou, né? Eu acho que dá a impressão que estão tentando chegar em Atlantis e talvez o Wakanda leve a culpa e crie-se um conflito entre os dois. Deu a impressão que vai ser um conflito entre Wakanda e Atlantis por conta de um terceiro. Foi a impressão que eu tive.
Financiado por alguém, né? Que eu tava lendo nas histórias em quadrinho, né? Tem uma série em que é o Vitor Von Doom tentando ir atrás do Vibranium, né? Até para construir que ele quer construir a armadura dele e tal, não sei o quê. Mas como a gente só vai ter Quarteto Fantástico em 2024, não sei se é algo que vai acontecer. Mas assim, por enquanto a gente não vai ver quem vai ser o Pantera Negra. Se fosse casa de aposta, a gente falou de aposta na última parte, né? Casa de aposta, claramente a Shuri é a favorita, né? Porque nos quadrinhos ela já se tornou Pantera Negra. Mas pensando no mundo real, não sei se você vai concordar com esse meu raciocínio. Se fosse tão simples assim, será que ela já não teria sido anunciada? Será que já não ficaria mais claro? E outro ponto. A Letitia Wright, ela já se envolveu em polêmica com a Marvel, né? Pela postura dela, antivacina. E será que ela vai ser uma atriz que a Marvel vai querer colocar um personagem tão importante com ela?
Eu acho que o plano inicial seria esse. Acho que seria ela como Pantera Negra, mas exatamente por conta dessa polêmica que ela se envolveu, né, por conta de vacina, por conta de extremismo religioso. No caso dela, foi realmente extremismo religioso. Ela disse que vacina é coisa do demônio, é marca do demônio. Então, assim, acho que ela se queimou bastante. Acho que explica também
as,
um pouco...
As filmagens chegaram a paralisar por causa dela, né?
Exato, porque não queria tomar vacina. E também você teve refilmagens. Acho que você teve uma mudança de curso por aí. Então, acho que... Se o trailer, se a imagem daquele Pantera Negra aqui no final do trailer não for uma cena fora de contexto, né? Porque normalmente às vezes...
Marvel faz muito isso.
Exato, eles fazem muito isso. Usa a cena fora de contexto ou usa a cena alterada, que nem teve no do Homem-Aranha, que era uma cena que aparecia o Andrew Garfield e o Tobey Maguire no trailer não aparece, né? Mas... Então assim, eles fazem bastante isso, mas a forma do Pantera Negra que aparece lá é forma de mulher. Ela, claramente é uma mulher dentro da armadura do Pantera Negra. Por conta de formar de corpo, etc. Então, acho que se eu fosse apostar hoje, seria a Nakia, né? Que é a personagem da Lupita Nyong'o, talvez.
E a Lupita tá mais ativa no Instagram recentemente. Não...
Então, assim, acho que... Porque, assim, eu acho que se a Marvel agora, né? Depois que aconteceu com a Letitia Wright e também... A gente fala depois agora do Homem-Formiga, que eles trouxeram a Catherine Newton pra ser a Cassie Lang. Eu acho... Dá a impressão que eles querem nomes pra seus heróis. Então, acho que a Lupita Nyong'o, que é ganhadora do Oscar, etc. Acho que seria como Pantera Negra. Acho que seria muito mais impactante em termos de projeção pra Marvel do que a Letitia Wright, até por conta... Mesmo sem a questão da vacina, muito mais com a questão da vacina. Então, acho
sim,
que
verdade.
A minha aposta hoje seria Lupita Nyong'o como Pantera Negra.
É, e acho que o M'Baku, de repente, né, aparece ali, né, o Winston, né, que é o nome dele, o ator, também aparece ali na lista. Eu vi muita gente, uma campanha no Twitter para eles trazerem de volta o Michael B. Jordan.
Que
seria uma... Se ele tivesse matado ele no primeiro filme, seria... Excepcional, né? Porque o Michael B.
Jordan... seria excelente.
O Michael B. Jordan é fantástico. Mas, assim, pra gente encerrar aqui o Pantera Negra e avançar, Riri Williams, ela é meio que... Ela usa uma armadura e tem umas similaridades, assim, com o Tony Stark, né? Ela é uma gênia, né? De robô e tal. Ela constrói a própria armadura e tal. E... Pelo menos no filme ela aparece em Wakanda, né? Não sei se... Nos quadrinhos acho que ela não é de Wakanda.
É. Nos quadrinhos ela é muito ligada a Tony Stark, porque ela tem bolsa de estudos da Fundação Stark. Então, assim, ela é muito mais ligada ao Tony Stark nos quadrinhos e não é tão ligada ao Wakanda. Então, acho que vai ser interessante ver qual que vai ser o contexto que ela vai pra Wakanda. Será que ela é de Wakanda? Será que a pessoa que tá indo estudar lá, bolsa de intercâmbio, alguma coisa assim, sabe? Acho que... Mas é uma personagem muito interessante nos quadrinhos. Apesar de ter... Não é uma personagem tão grande assim nos quadrinhos. Acho que no cinema ela vai ser mais importante do que nos quadrinhos. É a impressão que eu tenho.
É, eu tô muito empolgado pra esse filme. Mas eu acho que vai ser muito difícil superar o primeiro. Porque o primeiro era só ele, né? E esse filme aqui vai ter que carregar muita coisa da história no geral, né? A Riri Williams, o Namor... E quem que vai ser essa ameaça de fora pra Wakanda e tal. Então, acho que é um filme que vai ter que fazer um malabarismo maior, né? Espero que...
E o Ryan Coogler, no primeiro filme, sim, nas cenas de ação ele não se destacou tanto. Sim. O filme se destacou por conta do drama. E esse filme, o trailer mostra que vai apostar bastante em ação, né? Então, acho que é a ver o que vai acontecer. Mas acho que é um filme que vai impactar muito emocionalmente, né? Se o trailer é indicativo de alguma coisa, acho que é um filme que vai impactar bastante. É um filme que claramente está com uma fotografia muito avançada, está com um design de roupas muito avançado. Acho que é um time que vai brigar para Oscar de novo, que nem foi o original. Brigar principalmente para Oscar de roupa, de trilha sonora. Acho que é um
que ganhou,
um
filme, né?
Que promete, exato. Que promete. Um filme que promete.
É, vamos passar agora para o próximo na linha do tempo, que é o Homem-Formiga e a Vespa. É porque assim, Homem-Formiga e a Vespa é o segundo Homem-Formiga e a Vespa, mas é o terceiro filme do Homem-Formiga, né? Porque tem o primeiro, né? Que é só Homem-Formiga. Quantumania, a gente já sabia, mas teve a confirmação oficial que o Jonathan Majors vai ser uma parte importante do filme, e ele que interpreta o Kang, interpretou o Kang na série do Loki também. Aliás, uma série que eu reassisti e gostei bem mais, né? Sim, pra mim é excelente. Teve algumas cenas na Comic Con que não foram lançadas oficialmente na internet. Não sei se você foi atrás delas no YouTube, que nem eu, Felipe.
Foi.
É um trailer, né? Basicamente, o Scott Lang agora é famoso e vai acontecer alguma coisa que vai ser todo mundo sugado pro Quantum Realm, né? E o Kang vai aparecer o Bill Murray. Bill Murray vai ter algum tipo de papel ali que eu não sei bem. Acho que ele vai ser alguém conhecido ali da Janet, né? A mãe da Hope.
Sim.
Né? E a Catherine Newton vai ser a Casey Lang. Eu gosto da Catherine Newton desde o Detetive Pikachu. Foi um filme que eu, contra todas as odds, eu gostei desse filme. Mas coitada da atriz que fez a Cassie Lang no Endgame, né? Porque eu não sei. Coitada, né? Porque, pô, ela fez o papel e falou assim, pô, Cassie Lang é um personagem importante, pode ser sua chance, né? Aí chega, não, a gente vai chamar a Catherine Newton, que é muito mais famosa que você.
Ah, tem que. Cara, tem que saber o papel que você desempenha, né? Tipo, lá no Endgame, ela claramente é uma pessoa, um personagem muito fringe, né? Muito coadjuvante.
Ela foi bem, coitada.
Ah, mas assim, é outra coisa, né? É um outro tipo de papel agora, pra você exigir. Você exige mais, né? Você precisa de ator, de atriz, no caso, com mais cacife, né? Que tenha prova de que consiga se segurar numa atuação forte, assim, né? Acho que é uma decisão. É uma decisão justa. Acho que não é uma coisa que assusta, né? Acho que vai ser interessante ver. Vocês vão falar alguma coisa dela ser loira no filme, né? Porque ela era morena e depois ela ficou loira. Porque acho que vai ser interessante se eles vão fazer alguma piada, se vão fazer algum. Aí eu acho que vai ser sacanagem com a menina que fazia antes, mas.
Foi um bom dia pra ela não ter entrado no Twitter ontem, né?
É. Vamos ver, tipo, se, sei lá, tipo, ah, você tá loira agora? Sei lá, vamos fazer algum tipo de piada, sabe, por conta disso?
Uhum.
Porque tudo indica que ela tá meio desligada do Scott Lang, né? Que tá meio afastada e tudo mais. Então, acho que vai ser reencontro, talvez fale alguma coisa pra justificar essa mudança de atriz.
É, parece que o Scott Lang vira meio que uma celebridade, né?
É.
Nesse mundo, né? Ele escreveu um livro sobre o que aconteceu em Endgame, tem negócio de podcast, né? Que ele faz e tal, isso aqui. É, dois pontos. Primeiro, falar sobre o Kang. Leva a crer que ele vai ser o vilão, né? E a gente sabe que ele é um cara do futuro, né? Que ele. Tecnologias lá e tal. Ele começa. Viaja no tempo e é um dos principais vilões aí da Marvel. Então, deve ter alguma relação com isso, né? Eles, de alguma forma, pelo. Que a gente já estabeleceu que você viaja pelo tempo ali no Quantum Realm, né? E deve ser uma dessas que eles encontram o Kang, que vai ser a figura central dessa saga, né? É o Thanos dessa saga.
Recuperando o Loki, né? Aquele Kang que a gente conhece no Loki não é o Kang, né?
Ele é o do bem, né?
É o do bem, né? É o cientista que trabalhava lá no século 30, né? Então acho que você deve ter alguma versão desse cientista que descobriu, né? Também descobriu essa questão de viagem no tempo e deve tentar conquistar várias dimensões, né? Acho que essa que vai ser a toada. Quem é conquistador de. Em vez de quadrinhos que conquista planetas, ele tá conquistando multiversos, né? Acho que é um cara que vai tentar ir de multiverso em multiverso tentando conquistar. Então acho que essa que vai ser a toada. Você vai encontrar o Kang no Quantum Realm de um cara que tá conquistando, né? Não sei muito bem como que vão trabalhar isso, né? Acho que você não vai ter um embate entre o Kang e o. Homem-Formiga, acho que não vai ter. Acho que vai ser mais uma coisa de apresentar o Kang e mostrar que o bicho vai pegar, sabe? Que é um cara que tá passando rodo por aí. Acho que vai ser mais ou menos nessa toada o filme.
É, porque a versão que a gente tem até agora dele é uma versão. É a versão que você falou, né? É a versão que pacificou a Guerra dos Multiversos, né? Que é a versão do bem. E. Assim, leva tudo a crer que vai ser um filme que vai andar bastante a história, né? Que vai dar uma mexida aí nessa. Multiverse Saga, o fato deles terem substituído a atriz que faz a Cassie Lang por uma bem mais famosa, Catherine Newton, né, é mais uma peça ali no que leva a crer que a gente vai ter alguma versão do Young Avengers, né, em algum momento, né, dos Vingadores Jovens, que até tava olhando aqui antes da gente gravar, a gente já tem os gêmeos, né, da da Wanda, né, estabelecido. Você tem a América Chávez, você tem a esqueci o nome da atriz que faz a Gavião Arqueira nova lá. Isso, que é muito famosa ela, né? Engraçado, ela é daquelas pessoas que era ultra famosa, mas antes da série eu nunca tinha ouvido falar. É a própria Catherine Newton, né? Tem o neto do Patriota, né? Do,
sim.
Do Falcão, do Winter Soldier. Tem o Loki criança que a gente viu lá no nos restos mortais lá do mundo, né? Do Loki, mas sim, é um cara que poderia entrar também. A gente de repente não nessa fase, né? Mas numa próxima fase a gente pode ter um time com eles, né?
Sim, acho que é uma das grandes razões dessa substituição é exatamente se ter mais peso no talvez em algum projeto futuro que não tenha sido anunciado, né? De TV, porque você não é uma atriz tão grande, você pode colocar em TV também. Então acho que você tem um plano aí, não foi uma substituição simplesmente porque a outra atriz era ruim, né? Acho que você tem o plano, claramente, é você colocar uma cara conhecida para tentar alavancar um produto que vai ser produzido.
Verdade. Vamos passar aqui pro anúncio que me deixou mais animado de todos. Demolidor vai voltar. A gente vai ter uma... Eu não sei se... Acho que provavelmente eles não vão chamar de terceira temporada, né? Quarta temporada, né? Mas deve ser a quarta temporada do Daredevil, Demolidor, Born Again, Nascido Novamente, que é um pouco confuso porque vários elementos dessa história já foram a terceira temporada, né? No Netflix, né? Que deve lançar ali no... entre março e junho de 2024. Aliás, eles anunciam pela estação do ano, né? Aí eu tava que nem um idiota pesquisando. O outono no Hemisfério Sul vai de quando a quando? Aí vai pesquisando ali. Ele vai aparecer em She-Hulk, né? Que é a próxima série da Marvel. Ele vai aparecer em Echo. Ele e o Wilson Fisk, né, vão aparecer em Echo, que é a personagem lá que bate de frente com o Hawkeye na série do Hawkeye, né, e tá com uma vibe que vai ser meio temporada 2,5 de Mandalorian dentro da série, né, do... Caralho, me fugiu o nome do... Boba Fett. Acho que é difícil eles não roubarem a série, né, mas a gente vai ter essas duas aparições do Demolidor, pelo menos, até a quarta temporada da série em 2024. Pra mim, não tem nenhuma dúvida, Demolidor é a melhor série de TV que a Marvel já fez. Eu era muito fã, gostei muito até da terceira temporada, que em geral os fãs gostam menos, mas assim, primeira e segunda temporada são perfeitas e faz sentido a Marvel, que assim, eu sei que o Kevin Feige odeia tudo que era série da Marvel de Netflix e da TV aberta lá dos Estados Unidos, mas o sucesso do Charlie Cox como Demolidor, do Vincent D'Onofrio como Rei do Crime, não dá pra abrir mão, né?
Acho que as séries da Netflix, acho que o grande problema das séries da Netflix pra mim é que elas eram muito arrastadas. Achei todas muito arrastadas. Um negócio que demora muito, era muito episódio, eram 13 episódios por temporada, achava muito arrastadas, assim, em termos de trama. Tanto que eu vi todas, menos a terceira temporada da Jessica Jones. Acho que foi a única que eu não vi. Mas, em termos de personagem, é inegável que eles acertaram muito no casting, né? Todos, acho que. Tirando o Punho de Ferro, talvez, mas acho que...
Eu gosto do Punho de Ferro.
Achei ele meio mais ou menos. Mas, assim, acho que são acertos, né, de personagens, acerto de casting. Então, acho que o maior acerto, sem dúvida alguma, foi o Charlie Cox, né, como Demolidor, e o Vincent D'Onofrio como o Wilson Fisk. Acho que... E faz muito sentido trazer os dois, porque são dois caras que gostam dos personagens, né, os dois sempre falaram, quando foi cancelado, que gostariam de continuar com o personagem. Então... faz muito sentido, acho que vai ser interessante ver exatamente como que eles vão inserir esses personagens, né? Acho que vai ter um soft reboot, acho que você não vai ter... Acho que eles vão pegar elementos do que aconteceu nas séries da Netflix, mas mais pra você situar o personagem, não que tenha acontecido, sabe? Acho que não vai ser aquele evento das séries que realmente aconteceram. Acho que você vai pegar elementos das séries da Netflix e inserir no personagem para o público ter uma ideia do que aconteceu, mas que os eventos da série da Marvel agora são diferentes daqueles da Netflix, entendeu? Acho que vai ser uma situação assim. Acho que eles não vão trazer o que aconteceu, por exemplo, nas séries anteriores, uhum. falavam, isso aqui aconteceu, é de verdade, é canon e serve como base pra cá. Acho que você vai pegar elementos daquelas séries e falar, pô, aconteceu no passado do personagem aqui da série da Marvel, mas não é aquilo, não foi daquele forma de aquilo, mas o público sabe o que aconteceu, então já ter... Você elimina um passo que você tem que perder tempo com todo o passado de personagem. Acho que vai ajudar a fazer isso.
É, vai ter assim, ó, o Demolidor e o Rei do Crime são inimigos. Ponto.
Uhum.
Não, não é porque o Demolidor expôs o Rei do Crime lá, com aquele negócio lá e tal, enfim. Vai ser mais ou menos assim, mas eu tô bem animado. Eu li algum boato sobre a Jessica Jones, de repente, também.
É. Também um Echo, né, talvez.
É, em Echo também. Parece que a história vai ser o Demolidor tentando encontrar... A Jessica Jones. Parece que são os dois. Não sei, o Punho de Ferro eu apostaria contra eles trazerem, porque foi uma série que foi mal recebida. Luke Cage, não sei. Luke Cage eu nem vi a segunda temporada do Luke Cage, pra ser sincero.
O ator, ele tá meio... Acho que o ator, ele tá meio fechado com uma outra série da CBS. Acho que você não vai trazer ele pra... Não tem como trazer ele. E acho que a primeira temporada é muito boa, mas a segunda temporada é mais fraquinha. Acho que é um personagem que não... A melhor parte do Cage era o Mahershala Ali, que eles mataram na primeira temporada. Então acho que você... E é o Blade agora, né? Então você não tem como... Você não tem como fazer isso daí. Você não tem como fazer essa transposição do personagem. Então acho que ele e o Punho de Ferro, acho que são dois personagens que eles vão deixar meio de lado. Acho que a Jessica Jones, acho que é uma personagem boa. Acho que a Kristen Ritter é uma boa atriz. Então acho que você faz sentido trazer ela também de volta para esse universo, até porque ela é de fácil inserir, né? Você não... Ela não tem, não tá muito comprometida com outros projetos, a storyline dela nas séries... Dá para inserir elementos na série nova da Marvel, acho que é uma coisa que faz sentido você trazer, sim.
O vilão dela morreu, né, no primeiro, né, o cara lá, que ele era um bom vilão, né, o Dr. Who.
Sim, ele morreu, o David Tennant, mas aí... Segunda temporada e terceira temporada são bem ruinzinhas, né? A terceira temporada eu não vi, mas a segunda temporada é bem ruinzinha, tanto que a terceira eu nem vi, mas acho que ela como personagem é boa. Então acho que faz sentido trazer sim pra principalmente pra projeto de TV futuro, acho que vale a pena, sim.
É, She-Hulk vai estrear mês que vem, dia 17 de agosto. A gente teve um novo trailer, vai aparecer o Wong, né? A gente já sabe que o Bruce Banner vai aparecer, né? O Demolidor, como eu falei, vai aparecer. CGI continua horroroso da... Eu gosto muito da atriz que faz a... Eu esqueci o nome dela agora.
Tatiana Maslany.
É, ela é muito boa, ela em Parks and Rec. É muito engraçada. Mas... Assim... O CGI tá muito feio.
O que me irrita é o cabelo. Eu percebi que o que me irrita é o cabelo. O rosto, as expressões faciais, nem tanto. Mas o que me irrita é o cabelo. E você tem uma diferença muito grande do trato do Hulk e do trato dela, do personagem, assim, de...
Do Hulk já tá pronto, né? Do Hulk já tá pronto.
Exato.
Né?
Esse é um personagem muito que, assim, tem muito mais detalhado de pele, né? De marca de pele, de cabelo, de expressão. Até porque ele teve um... Você teve um orçamento maior pra fazer ele por conta dos filmes, né? Mas acho que não justifica a questão dela... Preciso de cabelo, cara. O cabelo não combina. O cabelo é muito artificial.
É.
Acho que não... Tem tecnologia de videogame que é melhor do que eles estão usando no
É bem
série.
Difícil de entender o que aconteceu com o CGI da Marvel. Que tem até um vídeo que rolou, assim, tipo, o CGI do primeiro Homem de Ferro melhor do que o CGI de agora. Não sei o que aconteceu. Os CGI estão muito feios da Marvel.
É que eu acho que todos os CGI estão meio ruins, né? Porque tem essa questão da pandemia que basicamente... Você criou uma fila de projetos, né? E não são todos estúdios de CGI que conseguem produzir. Acho que, não sei se você percebeu nos créditos do Thor, a quantidade de estúdios de CGI que aparece.
Não percebi.
Eu contei pela metade, porque assim, quando eu percebi que era muito, mas eu contei 10. E já tinha começado.
Eu vou no banheiro assim, entre uma cena pós-crédito e outra. Aí não...
Então assim, você assim, é muito estúdio de CGI. É um negócio que me chamou muita atenção. Então... Acho que essa questão de você dividir muito trabalho entre vários estúdios, você começa a contratar estúdios que talvez não tenham estrutura para trabalhar num projeto grande desse tipo. Então acho que você tem um monte de fator que afeta. É diferente da questão, por exemplo, do Star Wars, que você tem a Industrial Light and Magic que você consegue fazer dentro, né? Então acho que tem toda uma questão que de produção, de pós-produção, que está afetando a Marvel nesse sentido.
Também a qualidade das TVs em casa aumentou, o streaming hoje em dia você vê com qualidade melhor, né? Então aparece mais os defeitos. É, segunda temporada de Loki vai sair entre junho e setembro de 2023. Não sabemos muita coisa, além de que todos os personagens principais voltarão, né?
É.
E, como eu falei, gostei muito da primeira temporada e tá muito ligado ao Kang, né? E, assim, a minha curiosidade é o quanto que a Marvel vai fazer de levantar, assim, pontos importantes do universo como um todo numa série, não no filme, né? Porque, por exemplo, WandaVision, assim, Doutor Estranho, ele presumiu que você viu o WandaVision. E a minha curiosidade é justamente quanto a isso, porque a gente não tem muito detalhe ainda dessa segunda temporada.
A gente não sabe detalhe de nada, a gente não sabe qual vai ser a trama, qual é a premissa, então acho que é difícil falar.
Vazaram algumas fotos, né, também que não mostram muita coisa, né?
Claramente vai. O que vai acontecer é aquela consequência do Loki ter mexido na linha do tempo, né? Ele voltou que a unidade lá de controle de tempo está sendo controlada pelo Kang, né? Então acho que a questão é o que aconteceu, acho que vai trabalhar nisso. Acho que talvez se ligue um pouco com o Homem-Formiga, com o que aconteceu com o Homem-Formiga. Não sei, acho que eles vão tentar inserir o Loki de volta no universo da Marvel, sabe? Acho que esse vai ser o trabalho dessa temporada, é a impressão que eu tenho.
Vamos avançar. Blade, né? Não teve nenhuma revelação quanto a Blade, né? Acho que tem a data talvez tenha sido oficializada, não lembro se já tinha, mas 3 de novembro de 2023, né? A única coisa que parece que vai ser bem ligado ao Eternos, né?
Exato.
E a gente sabe que o Mahershala ali vai ser o Blade e é um baita casting, né? O Mahershala ali excepcional, mas esse não tem muito o que falar porque a gente não tem muito detalhe, né? Também.
Tem a notícia que o cara vai ser o Drácula, esqueci o nome do ator.
Eu vi isso, mas não lembro quem era também.
Eu esqueci que é um ator bom que vai ser o Drácula, esqueci o nome dele, mas...
Drácula Blade. Drácula Blade Hector. Notícias. Dominic Purcell? Não, ele deve ser do original.
Não.
Eu acho que eu vi alguma coisa. Ah, é o cara do The Boys.
Isso. O Homelander do The Boys, é isso mesmo. O Anthony Starr.
Isso.
Tem essa notícia que vai ser ele, então acho que...
Pensa que tem um dente meio pontudo, né?
Então acho que assim, acho que é um ator muito bom, um cara que provavelmente vai ganhar Emmy por conta da atuação dele no Homelander, no The Boys. Então acho que é uma série ótima. Então acho que você tem uma... Acho que é um cast interessante, mas é exatamente isso. A gente não sabe o que vai acontecer. Talvez tenha uma ligação com o Eternos, mas... Por conta da cena pós-créditos, mas a gente não sabe nada, né? Então não dá pra falar nada.
Ironheart, né? Vai ter a série dela, né? Da personagem que a gente já falou, que vai ser ali entre setembro e dezembro de 2023, mais um daqueles que fui pesquisando. Pô, quando é que é o... Quando é que é a primavera no Brasil? Não faço a menor ideia. Agatha, que mudou o nome, né? Que eu não lembro qual era o nome original, mas agora vai ser Coven of Chaos. Qual seria a tradução literal? Literal. Não sei qual.
Coven é negócio de aquela casa de bruxa, né? Então,
caos.
Então, sei lá, Irmandade das Irmandade do Caos, algo assim, né? Porque essa palavra Coven é muito ligada à bruxa, então isso, coisa de bruxa mesmo.
Vai ser no inverno dos Estados Unidos de 2023, que aí pode ser janeiro, fevereiro, março ou dezembro, provavelmente a primeira opção. Adoro a Catherine Han, baita atriz, mas eu não sei muito bem qual vai ser o espaço no mundo dessa série, porque a Wanda tá morta, né, entre aspas, né?
Você
sabe que ela não morreu de verdade, mas é difícil ver onde que essa série se encaixa no...
Talvez seja um prequel, né? Não sei, alguma coisa antes dela, antes de Westview, né, alguma coisa assim.
Por mais que eu goste da Catherine Han, me parece de todas a mais desnecessária.
Acho que foi muito por conta da pressão, não uma pressão, mas muito por conta da atuação dela no WandaVision, né? Acho que foi uma personagem que o público gostou, então acho que criaram uma boquinha pra ela.
É aquela, né? Vamos, Marvel querendo correr com a bola pra quatro jardas na primeira descida, né? Pra tentar manter ali andando o ataque. Secret Invasion vai ser uma série ali entre março e junho de 2023. Samuel Jackson como Fury, Cobb Smulders como Maria Hill, Don Cheadle e Marty Freeman também estarão, né? Olivia Colman e Emilia Clarke farão as estreias dela no universo Marvel. Olivia Colman ganhou o Oscar não tem muito tempo, interpretou a rainha no The Crown e interpretou outra rainha no, naquele filme com a Emma Stone e com a Rachel Weisz, chatíssimo, favorita. Emilia Clarke, é, nunca vi Game of Thrones, mas é a... Qual que é o nome dela mesmo no Game of Thrones?
Daenerys.
Daenerys. É, vai ser a invasão dos Skrulls, né? Então é algo que... Uma história importante também no, nos quadrinhos, mas... É, não sei, é um, parece ser um arco grande nos quadrinhos que aí vai ser um, uma série na Marvel. Não sei se... Será que estão queimando material que...
Acho que é muito ligado ao que a gente viu no... No... Caralho.
Capitão Marvel?
Não só, no Cap... não só no Capitão Marvel, mas...
No Segundo Homem-Aranha também eles aparecem, né? Os
Skrulls. Foi, foi. É. Isso. Acho que você tem a questão, acho que... Você vai ter essa situação dos... É que assim, o Secret Invasion nos quadrinhos é os Skrulls substituindo os humanos. Uhum. Então acho que... Mas... No cinema, parece que não vai ser bem isso, né? Porque a gente viu aquela cena pós-crédito do Nick Fury trabalhando, né? Com talvez trabalhando em algum lugar no espaço, né? Ele aparece lá no, no espaço. Então, talvez mudem alguma... Talvez mudem um pouco, é, né? Acho que dá muito pra falar. Não vai ser... Porque os Skrulls estão trabalhando, né? A favor agora. Não é uma, não é uma situação deles...
É, verdade.
Deles sendo vilões, como é nos quadrinhos. Então, acho que eles vão dar uma boa modificada, e acho que é por isso que não é filme, é série. Acho que reduziram um pouco a importância do que é a Secret Invasion dos quadrinhos, porque eles estão pensando agora pro, pro filme, né? Porque é auxiliar do, da, da fase 5, né? Não vai ser um negócio muito grande.
É, era algo que parecia bem maior quando eles foram introduzidos em, uhum, em Capitã Marvel, né? E depois no, no Segundo Homem-Aranha.
Guardiões... A situação que parece que é pra eles virar muito mais alívio cômico, né? Do que...
É, tem isso também.
Do que realmente vilões. Então acho que não vai. Por isso que eu acho que eles vão mudar bastante aqui o que é a Secret Invasion no, nos filmes.
Guardiões da Galáxia 3, né? 5 de novembro de 2023. É, o James Gunn falou lá no painel de fim do ciclo, né? Então, pelo menos com essa configuração dos Guardiões da Galáxia, deve chegar ao fim mesmo, né? A Gamora vai ser a líder dos Ravagers, que é, é aquele grupo lá que, no começo do primeiro, o Peter Quill fazia parte, né? E acho que pro universo como um todo, acho que o ponto mais relevante é a introdução do Adam Warlock, né? Que é um personagem importante nos quadrinhos, né?
É um filme que eu não sei o que esperar muito, porque o James Gunn falou que vai ser o fim da história do, dos do Guardiões da Galáxia, né? Então acho que não sei se vai avançar muito, se vai ser um filme meio que autoelogioso, né? Pela história dos caras, não sei muito o que esperar. Acho que é um filme que vai ser mais para os fãs do que realmente um filme que vai ser importante para avançar a história, é a impressão que eu tenho.
É verdade. Capitão América New World Order, né? O primeiro Capitão América com o Sam Wilson, né? Como dono do escudo. Também não tem muito detalhe sobre o filme e acho que não tem o que falar, né?
Não tem o que falar, é. Não é uma história... No New World Order não é nenhum arco dos quadrinhos, é. Não é uma, não é algo conhecido, deve ser alguma... Essa é alguma história que a gente vai avançar aqui no, nos filmes anteriores, no, nas séries que vão vir, pra chegar em alguma coisa no, no Capitão América. Talvez pegar um pouco daquela história do, do US Agent, daquele grupo alternativo de Vingadores mais radicais, que é a personagem da...
Julia Louis-Dreyfus.
Da Julia Louis-Dreyfus tá tentando montar. Acho que pode ser meio que relacionado a isso, mas acho que é um negócio que eles ainda estão montando, né? Acho que a gente não sabe a história do que... Do que vai ser esse filme?
Bom você falar isso, porque no dia 26 de julho de 2024, a gente vai ter Thunderbolts, que, pelo que eu li, é o Esquadrão Suicida da Marvel.
É, vai ser basicamente essa, esse grupo de vilões, né? Esse grupo de vilões trabalhando pro bem, né? Então, acho que talvez tenha essa ligação entre os dois filmes, é a impressão que eu tenho. É,
você até vai ser perto um do outro, né?
Exato, acho que você vai ter uma bastante ligação. Tem, e pelo que eu entendi, vai ter uma série no meio, não entendi muito bem na linha do tempo, mas acho que você vai ter uma ligação bem intrínseca entre os dois, até porque o Thunderbolts vai fechar a fase 5, né?
Verdade. Que, pensando em membros aí do Thunderbolts, a gente deve ter o Baron Zemo, né?
Sim.
É, e Helena, né? Irmã da...
Sim, da...
Viúva Negra, o...
Sim.
O Wyatt Russell, né? Que é o... Capitão América da Shopee lá, né? Que ficou
maluco. Sim, o US Agent.
é US Agent, mas alguém... Nem que me vem à cabeça.
Que tenha aparecido, não.
É.
Talvez, eu acho que o personagem que pode aparecer, talvez a Maria Rambeau, dependendo do que acontecer no Miss Marvel, que é a personagem que aparece no WandaVision, né, que é pra ficar, tentar salvar a Wanda, né, pra tentar descobrir o que aconteceu.
Uhum. É, tem muita gente...
Talvez o Vision branco, não sei. É. Acho que você tem que ver qual que vai ser a construção dessas histórias. É um filme que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer.
É, tem coisa ainda pra sair, né? Mais vilões aí pra serem estabelecidos. Acho que um filme que eu pulei foi o The Marvels, né? Que vai ter a ligação com a Miss Marvel, né? Com a menina agora da série. E eu tava lendo, né, parece que tem uma coisa que a Capitã Marvel, ela encontra o outro lado do bracelete, né, e por isso que elas invertem de lado, e parece...
É que eles estabeleceram que o bracelete é o Megabind, né, que é o... Basicamente, aqui na história da Marvel dos quadrinhos, na original, tinha um menininho que batia as Megabands e chamava o Capitão Marvel, né, que era o Marvel, no caso, né. Que morreu no Miss Marvel, no primeiro Capitão Marvel, é o cara que morre, o personagem do Jude Law. Então, pelo que foi estabelecido aqui, são os Megabands, né? Que você usa como portal de transmutação. Então, acho que vai partir disso, né?
E...
Acho que o filme vai começar falando o que aconteceu com a Miss Marvel, né? Onde que ela foi parar e etc.
É, e também na cena pós-crédito de Shang-Chi mostra a Capitã Marvel muito interessada nos anéis, né? Então,
sim,
dá a entender que...
Tem ligação, A gente viu os 10 anéis lá no Miss Marvel, né? Então tem ligação entre as produções.
É verdade. É... Thunderbolts, Quarteto Fantástico, 8 de novembro de 2024, é um que a gente não sabe absolutamente nada, né? E... O último Vingadores, né, que vão ter dois, né, é o Secret Wars, que o Victor Von Doom na história tem um papel muito grande, né, ele que cria o Battle World, né, que é onde, enfim, a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas não sei se eles iriam introduzir o Doctor Doom aqui, pra no ano seguinte ele ser a peça central, então eu acho que o papel que seria dele na história original vai ser o meu palpite seria que seria do Kang. E o Quarteto Fantástico, assim, não tem como fazer um filme do Quarteto Fantástico sem o Victor Von Doom. Mas será que a gente vê pelo menos o elenco anunciado esse ano, na D23?
Eu acho que sim. Porque pro filme ser lançado em 2024, tem que entrar em produção já. Então acho que você já tá... Acho que talvez não tenha anunciado agora, porque talvez tenha um fechando contrato, esse tipo de coisa, mas...
E o teu palpite é que não é o John Krasinski, né?
Eu mantenho essa opinião, acho que não vai ser. Acho que vai ser outro ator. Inclusive, tô torcendo muito pra ser verdade o rumor que o Steven Spielberg vai dirigir o Quarteto Fantástico.
Sério? Eu não
porque
vi isso. Não vi.
Tem isso. Então, acho que vai ser, se for verdade, vai ser muito interessante.
Mas aí eles gastam no cachê do Steven Spielberg e economiza no cachê dos atores.
Mas aí o Steven Spielberg, ele vai ser produtor executivo, vai ser a Amin lá, que é a produtora dele, então acho que ele ganha de bilheteria. Então, acho que não vai ser uma... Vai ser muito grande, mas acho que o casting acho que vai ser bem diferente. Acho que você não... Acho que é bem isso. É bem o que a gente falou na época, que o John Krasinski foi mais pra mostrar mesmo ele como personagem, sanar essa vontade dos fãs e pronto. Acho que não é um cara que vai pro futuro aí do universo Marvel. Porque acho que é um ator muito grande. Acho que é um ator que tem muita agenda. Acho que não vai se comprometer tanto com...
É muito interessante em dirigir, né? E aí é algo que... Ele não vai ter oportunidade de fazer, né? De dirigir e estrelar o filme, né? O pessoal gosta, queria muito ele com a Emily Blunt, né? Mas aí... Sim.
Não, acho que seria muito... Acho que é muito bizarro. Acho que seria meio bizarro, assim, sinceramente. Acho que...
E você...
Tem aquela coisa, né? O técnico não pode ficar ouvindo... Não pode ficar ouvindo os torcedores, né? Que senão...
É.
Depois ele tá entre os torcedores também. Então acho que acho que vão tentar fazer um elenco que seja de longo prazo. Porque... A impressão que dá é que o Quarteto Fantástico vai ser bem importante daqui para o futuro, né? Então acho que você tem que ter atores que tenham disponibilidade de agenda para fazer.
Idade também, né?
Idade também, exato. Você não pode ficar. Não pode pegar um ator que seja muito conhecido, porque meio que afastou um pouco isso da Marvel. Acho que você não. para diminuir um pouco esses grandes atores para fazer papel de longo prazo, porque você teve a questão muito da Elizabeth Olsen reclamando que não consegue papel por conta da Marvel, a própria Scarlett Johansson também não ficou um pouco meio que bolada por não conseguir papel, então acho que você tem, se eu apostar em nomes um pouco menores do que grandes atores, eu acho que o John Krasinski é grande ator e acho que você foge um pouco da perspectiva da Marvel pro futuro.
Eu acho que elas não estão nada boladas com dinheiro, né? Que elas...
Não, isso de forma alguma, mas...
levaram, né? Assim,
mas a Elizabeth Olsen, ela falou bastante nisso numa entrevista recente, que falou, meu, eu não consigo mais papel de destaque, porque ela tem compromisso de agenda e são filmagens longas, tem filmagem depois, então não é uma... É um contrato meio duro pro ator, né? Que quer outros papéis mais sérios, então, assim, é um comprometimento. O dinheiro é ótimo, mas em termos de carreira, dependendo do tipo do ator, do momento da carreira, acho que não faz muito sentido, não.
É, eu sou muito fã de The Office, mas não sou fã do John Krasinski, não acho ele bom, e não ficaria nada triste se não for ele. É, vamos passar pros dois Vingadores agora, o planejamento são dois no mesmo ano, né? Um no dia 5 de maio, que não sei, vai ser na semana depois do draft, né? Porque teve o Infinity War e o Endgame caíram na quinta-feira do draft. Então, nos dois dias, eu vi o Vingadores e voltei pra casa e fui ver o draft. Principal notícia que a gente tem até agora, não vão ser os Russo Brothers, que vão dirigir os filmes. Interessante, porque eles eram a principal dupla, né, de diretores, né? Eles dirigiram o...
Todos, menos o primeiro, né?
Não, o segundo foi também o...
Foi o Aaron, não
foi? Foi ele, com certeza. Porque eles estrearam no Winter Soldier, aí fizeram Guerra Civil...
É verdade,
aí fizeram
verdade.
Os Vingadores.
É verdade.
Eles
é
que estão mais ocupados agora em falar que cinema não é tão importante assim, que você pode fazer filmes no streaming mesmo. Grey Man é uma merda, não sei se você já assistiu, Felipe, mas assim, eu achei...
Não vi.
Eu achei que era impossível.
Eu ia ver, mas eu fiquei meio... decepcionado com o que você falou. Aí eu disse, não vou perder meu fim de semana vendo esse filme, não.
Eu achava impossível um filme com Ryan Gosling, Chris Evans, Jessica Henwick e Ana de Armas ser um filme ruim, mas é exatamente isso. Mas interessante, assim, 2025 já era pra estar fechando com o diretor, né? Já era pra ter alguém no comando. Mas...
Eles já fecharam, é que eles não vão anunciar, né?
Não tá, acho que não tá a caneta ainda no papel, de repente.
Exato. Né? Tipo, ele já sabe... Ele já sabe quem vai ser o diretor, já sabe quem vai ser o roteirista. Eles não falam, porque deve estar muito em pré-produção ainda, mas eles sabem já.
O Kang Dynasty, eu tava pesquisando, e por pesquisando eu tava lendo o artigo na Wikipédia com o um resumo da história. É uma história na qual o Kang, ele vem e conquista a Terra, né? Basicamente o resumo é esse. E aí depois os Vingadores se recuperam e vencem o mal, né? Então, a minha, vendo aqui, Secret Wars eu pesquisei um pouco mais, porque eu escutei um podcast que é um resumo da série. Então, um escutei o podcast, outro li o artigo na Wikipedia. Mas o Secret Wars basicamente acontece uma incursão, né? Entre algumas realidades. E de alguma forma, que eu não lembro mais como, o Victor Von Doom, ele se torna meio que uma divindade. E ele cria o Battle World, que aí, se eu não me engano, são quatro facções, né, que batalham nesse mundo, que é um recortes de quatro universos. Um desses universos são os zumbis da Marvel, né, então acho que vai ter uma série, né, os zumbis da Marvel, mas não acredito que vai ser esse o caso. Me leva a crer, então, Felipe, que a gente vai terminar em Kang Dynasty um final à la Infinity War, em que o Kang vence. Que vai dar uma grande merda, que vai ter a versão cinematográfica do Battle World do Secret Wars.
Sim.
E ao invés de você ter o Victor Von Doom como a figura principal, essa figura principal vai ser o Kang.
Sim. Porque o Secret Wars, né, pra quem tá ouvindo e não sabe, tem duas, né? Tem a dos anos 80 e tem a de 2005. A dos filmes vai ser a de 2005. Mas a dos anos 80 é importante para entender um pouco a da Secret Wars de 2005, porque nos anos 80 foi criada para vender boneco, porque a Mattel tinha comprado os direitos dos bonecos da Marvel e precisava de um crossover para vender boneco. Então eles fizeram a Secret Wars, que basicamente colocou todos os heróis possíveis e impossíveis num planeta, no Battle World, para enfrentar cada um se fritar. E o Victor Von Doom foi quem descobriu a forma de escapar desse Battleworld, né? Então, a importância dele, ele usou esse conhecimento depois de 2005 para derrotar os Beyonders, que são essas criaturas fora do tempo. Não é o cara que é o personagem do que aparece na What If, são outros personagens. É, que controla o tempo, ele consegue destruir e mata todos esses Beyonders, ele basicamente une todos os multiversos num só. E aí, caos, destruição, dentro do cu, gritaria, e no fim solta só um universo da Marvel, sobra só um. Foi uma forma deles tentando unificarem, foi basicamente Crise nas Infinitas Terras da DC, mais versão Marvel. É, o que me parece é exatamente isso, que você vai ter uma crise de multiversos, né, porque vai acontecer alguma coisa. Acho que o Kang Dynasty, pra mim, parece que vai ser o Kang terminando de conquistar os multiversos, e talvez no fim que ele conquiste, ele tente unir tudo num só. E no Secret Wars, você vai tentar resolver essa situação, né? Acho que no fim das contas, como foi o endgame no Infinity Wars, vai ter heróis morrendo, você vai ter toda uma mudança de status quo depois pra ir pra fase 7, né? Pro próximo arco que eles estão pensando.
É, e deve ser um reset, né? Deve ser.
É um reset.
E até o que eu botei aqui pra gente encerrar, né? O que faltou nesse painel, né? Teve nenhuma referência a X-Men nos filmes, né? Teve só a série.
Uhum.
E aí o que eu penso é, será que nesse reset, será que é aí que vão entrar X-Men? Ou também tem. A fase 6 tem um monte de espaço aberto ainda. É. Será que vai ter alguma coisa de X-Men ali? Ou o X-Men vai ser uma coisa pra fase 7?
Não, acho que vai ter alguma coisa na fase 6, acho que tem muito espaço aberto, acho que essa bola já tá quicando há muito tempo, acho que eles vão ter que inserir alguma coisa de mutantes na fase 6, né? Não acho que eles vão esperar até a fase 7, porque a fase 7, a gente tá falando de 2026, 2027, acho que aí já é muito, muito pra frente, acho que tem que aproveitar um pouco antes esse material, né? Então não acho que vai ser aproveitado, acho que a gente vai ver sinais, cada vez maiores sinais sobre mutantes. E na fase 6 a gente vai ter algum daqueles slots, seja TV, seja filme, a gente vai ver alguma coisa. Talvez a série de desenho X-Men 97, talvez tenha alguma ligação, né? Não sei. Vamos ver, mas acho que vai ser antes do que fase 7.
É, e até uma coisa que eles podem estabelecer, né? E ganhar uma figura, um ponto mais central na história mais pra frente, né? Não, acho que não impede também, né? Mas X-Men é gigantesco, né? Então é algo que realmente é mais uma carta ali que um trunfo aí que a Marvel tem. Mas é isso, então. A gente ia falar sobre outras coisas da Comic Con, né? Mas não vale a pena, né? Teve trailer novo da série lá do Game of Thrones, teve trailer lá de Black Adam, trailer também de Shazam, que eu entendo as pessoas que gostam. Eu, particularmente, achei o primeiro uma merda. Mas ficou todo mundo ofuscado. Teve trailer novo do John Wick 4, mas eu não sei se eles lançaram lá ou se o estúdio aproveitou o hype, né?
Não, foi lá sim.
Foi lá. Eu amo John Wick. Pra mim é a melhor
nunca
série.
Assisti.
Não, pô.
Não, nunca assisti. Muito nem bom. Primeiro, nem terceiro. Nunca assisti.
Pra mim é a melhor série de ação que tem atualmente de filmes. Keanu, um gênio. E assista, porque vale a pena. Primeiro é bem simples. O segundo dá uma sofisticada. O terceiro dá um salto total. E o quarto promete muito. Mas é isso, acho que não tem muita coisa pra falar além da Marvel. Felipe, muito obrigado por ter participado das duas partes. A gente ficou aqui uma boa, quase 2 horas gravando, mas vocês não vão sentir porque a gente vai postar como parte 1 e como parte 2. Sigam ele lá no @oquarterback, leiam as matérias dele lá no Valor Econômico. Felipe, até a próxima.
Valeu, Gabriel, até a próxima, hein?
Então é isso, pessoal. O podcast Cara do Esporte fica por aqui. A gente volta no meio da semana com mais um preview de divisão da NFL. Dessa vez, um programa exclusivo para apoiadores. Quinta-feira à noite tem programa sobre NBA. Domingo que vem volta também podcast. Aquele calendário que vocês estão acostumados. Não deixem de se tornar apoiadores. Então, até a próxima. Tchau!